carnaval da minha infância, eu não tinha o direito de fazer parte, porque era o tempo da puritanagem. Eu vou falar no meu linguajar. Era o tempo todo mundo tinha que ser muito puro. E além de tudo, eu sempre fui muito pobre. Aí fui criada de uma maneira que não tinha nem vontade de fazer parte daquilo. Mas, para minha felicidade, eu sempre fui muito curiosa. E um lugar muito pequeno. Cresceu muito, aqui cresceu muito, por causa desse colégio. Serra Branca cresceu por causa desse colégio. Entendeu? Não quero estar puxando uma coisa para outra. Quero só falar sobre o carnaval agora. Então, era assim, um carnaval que o lado dos mais pobres se saía com a história dos papangus. Papangus, aquelas personagens que faziam muito medo às crianças. Eu mesmo tinha medo de papangu. Na feira que tinha papangu, eu não saía de casa, a gente corria mesmo com medo. Então, eles se vestiam, aquele roupão fazia de estopa, um saco diferente, e botava aquela máscara. Eles mesmo faziam a máscara de barro, o papelão em cima, não é? Aí saía do mesmo formato, botava os olhos e ficava irreconhecível. Então, uns 15 dias, umas duas, três feiras antes do sábado de carnaval, era a saída dos papangus e as carreiras da gente e a relia, principalmente da meninada. Já era o início do carnaval. Esse carnaval que eu estou falando é o lado dos mais simples, dos mais pobres, entendeu? Então era muito divertido mesmo. Papangu para todo lado e a gente corria e lá vai. Pronto, passava a fase, chegava o sábado de carnaval. No sábado de carnaval, o outro lado de quem era mais sofisticado, vamos dizer, eram dois blocos só. O bloco dos mais simples, de nome Não Se Incomode. Não Se Incomode, era o nome do. Não Se Incomode, era o nome do bloco, a gente chamava bloco naquele tempo. Eu vou falar com o linguajar do tempo. Então, chegava a vez do bloco dos toureiros, que era das pessoas que tinham dinheiro, que tinha. Mas deixa que nenhum dos blocos tinha associação para isso, como hoje tu tem associação, não tinha. Era a fase, né? Então, no sábado de carnaval, à tardinha, saía um cidadão, uma certa máscara, mais lorde, né? Muito charmoso, ou no capuz de um carro, ou de pé mesmo, eu vi muitas vezes, de pé mesmo. E o povo atrás cantando, o povo do lado daquele bloco, cantando. Eu posso dizer cantando? Posso. Aí todo mundo cantando, viva Zé Pereira, viva o Carnaval, viva Zé Pereira, viva o Carnaval. Dizia isso muitas vezes. E deixa que a animação era total. Aí começava o Carnaval. Esses dois blocos se arrumavam com aqueles trajes que. Estou falando um pouco assim, que esse dente caiu. Então, tudo muito prontinho para a visita das casas. Isso com uma orquestra muito boa, vindo ou de Sertânia, em Pernambuco, ou vindo de Itaperuá, ou vindo de qualquer canto. Eles traziam aquela orquestra. Eu tenho uma lembrança viva de uma marcha deles, muito bonitinha. A marcha dizia assim: Ó, linda Marieta, afinal, onde moras tu? A Marieta, quando está de vendeta, vai pra Piedade fazer compra na cidade. Ao meio-dia chega a hora da relia e vai jantar com a titia. E a tardinha vai parar no Grajaú, no Grajaú. Onde mora Marieta? Onde moras tu? Aí todo mundo cantando isso. Então o passo do caruá. Ah, mas deixa que o que estava bom estava guardado nos simples, nos morenos, nos pobres. Do outro lado da rua nunca se encontravam, nunca se encontravam. Então visitando aquelas casas com a bandeira, tinha a porta-bandeira, como as escolas de samba hoje que a gente organiza, né? Então na bandeira botava aquele dinheiro, ia ficando tudo pregado na bandeira aquelas cédulas, né? Me lembro umas cédulas grandes naquele tempo. Então todo mundo cantando, só brinca carnaval quem pode, não se incomode, não se incomode. Nós somos bastante fortes, não se incomode, não se incomode. Nós somos da pagodeira, da linha ideal. Nós somos bastante fortes para brincar o carnaval. Isso deixava a gente que não fazia parte impressionada, louca para estar naquele meio. Aí quem aprendeu as marchinhas, que eram muitas, tanto de um lado como de outro, aí são os felizardos, porque naturalmente pessoas como eu, que estou com 81, ainda tenho uma lembrança cheia de alegria. Eram os carnavais daqui por décadas, apesar de cada ano ter suas marchinhas. Mas a marcha oficial era só brinca carnaval, quem pode. Ou então eu tô linda, Marieta. Aí eu tenho essa lembrança. Gostou?
Muito. Muito bonito. É, essa marchinha que a senhora falou do Zé Pereira, é alusão ao coronel Zé Pereira, lá de Princesa Isabel?
Sim, eu sempre tive dúvida. Aqui, Serra Branca é uma maravilha, mas talvez por não ter a curiosidade de depois fazer a explanação da história de onde partiu, eu não sei data, não entendo nada. Olha, eu vou entrar em outra coisa. Paulo Lopo, um ilustre filho de Serra Branca, Paulo Lopo Saraiva, é um encanto de inteligência, uma pessoa maravilhosa. Ele bem novinho, e eu também nova, eu ainda era solteira. Eu sou casada pela segunda vez. Então, e os dois esposos, Antônio, em tudo eu misturo, né? Olha, Paulo Lopo chegou lá e disse assim: ei, eu vim aqui para você aprender o hino à Serra Branca, que eu terminei a composição agora, venho da casa de Mestre Arthur, e ele já colocou a música, né? Então, você vai aprender. Para lá na frente, sair a história, a primeira pessoa de Serra Branca que aprendeu o hino foi você. E eu me sinto muito bem, quero aprender. Traga a letra e vamos ver como é. Vamos para casa do Mestre Arthur. Nós fomos. Aí tinha um cidadão aqui, outro ilustre filho dessa terra, de nome Bilô, Bilô Araújo. Quando vocês entram em Serra Branca, aí tem a placa aqui, é ele. Aquela placa, meu filho, quando foi prefeito, eu pedi muito, renova aquilo, bota uma frase mais bonita, essa coisa. Então, tá lá, era ele. Ele me acompanhava muito na igreja, que eu desde novo canto na igreja. Ainda canto. Então, seu Viloso vem aí com muita paciência, ele era uma ovelha. Aí me ensinou o hino e eu aprendi. Altaneira cidade querida, o teu nome tão cheio de amor, é bandeira na luta renhida, é alento seguro na dor. Serra Branca, teus filhos te amam, pois em ti sempre querem viver. Tuas glórias ridentes proclamam, solo amado que a nós viu nascer. E daí vai, uns cinco versos. Então, eu tenho muita honra de ter aprendido esse hino, de ter passado uns 26 anos que eu comecei como auxiliar de serviço no Vasconcelos Brandão, naquela primeira escola que tem. Aí Talvez por esse meu jeito, talvez por cantar, ou talvez porque elas me conheceram desde criança, alfabetizando. Então, a diretora disse, não, paciência, vamos dar um jeito para você tomar conta de uma classe, para alfabetizar. Aí só, acontece o seguinte, eu não quero lhe botar em bronca, eu posso mandar varrer duas classes, posso olhar um recreio, posso olhar qualquer coisa com tudo que eu ensine, tranquilo, porque continuo melhorando, né? E no fim dá certo. Ah, mulher, tá muito bom. Aí deu certo. Sei que passei 28 anos na mesma escola. Sim, tinha que dizer isso. Tentei com o Minerva, tentei com... Me convidaram para o Mobral, nada, 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 mas veio logo os dois. E a minha irmã, por sinal, uma maravilha de inteligência, fez logo os dois, bateu comigo, você tem que fazer para melhorar seu ordenado, e não sei o quê, essa coisa. E eu, não faço dessa vez, quando vier, outra vez eu faço. De fato, veio e eu fiz. Aí foi muito bom, porque houve um treinamento em Monteiro, justamente para as professoras de alfabetização. Eu fui lá, conheci muita gente, e aí a dona Dourinha disse, olha, vai ter a culminância e o secretário vai aparecer e vocês estão fazendo logo, quem não for professora, a vez de entrar no magistério. Ai, eu fiquei muito feliz, empolgada, entrei, até me aposentar. Quero chegar no hino. Continuo batendo para todas as escolas aprender esse hino. Quando chega o dia do aniversário da emancipação, ah, você não queira saber, vocês não queiram saber. Quanta criança chega, me dê a letra do hino. Pois não, minha filha, eu bato logo o cheque de muitas. Eu gosto muito de ajeitar as coisas, né? Que a gente ajeitando dá melhor na frente, né? Então, eu pergunto, minha filha, você sabe o hino? Não sei, não. Ah, minha filha, é uma vergonha. Paciencinha, vem para aqui para eu ensinar a cantar, não sei o quê, não sei o quê. Ainda continuo batendo. Para você entender como são as coisas, como são, ainda hoje, as dificuldades, eu estou preparando, eu chamo o livretinho, professora Maroquinha, professora, né? Chama o livreto. Aí eu estou colocando essas coisas. Já falei nos bairros, já falei na igreja, já falei sobre a construção da nossa igreja, como eu vinha lhe dizendo, uma coisa. Eu estou embaralhando, estou. Uma coisa completamente impossível hoje. Não existe mais isso. Você chega na frente da nossa igreja e veja quanta arquitetura, quanta maravilha. E por dentro como era. Era um encanto. Aí um cidadão de Barra de São Miguel foi convidado pelo padre Ribeirinha, se espírito não me engano, de São João do Cariri, que a gente era, dependia de São João. Então ele convidou esse senhor de nome Luiz Gomes da Silva e tratava, posso até estar dizendo errado, né? Eu tenho um livreto que eu mandei fazer. Então, chamava com ele Mestre Luiz. Ele na frente daqueles operários preparava a massa, uma caliça, a gente dava o nome de caliça, ainda hoje eu chamo caliça, porque não tem mais caliça. Depois do cimento, né, acabou a história daquele preparo. Era cal, areia e água batida, depois de ser peneirada 9, 10 vezes. Era pura, né? Então ele preparava aquilo ali e dali começou a construção da nossa igreja. É uma história belíssima, porque no sábado esse cidadão saía pedindo aos cidadãos lá das serras umas flepas de uma madeira que tem por nome quina, duríssima. Então, ele pedia os pedacinhos de quina e ia colocando naquela massa, aquela arquitetura que tornou-se um monumento. É a coisa mais bonita que se tem nessa cidade. É a igreja que Nossa Senhora da Conceição é a padroeira.
Demorou muito tempo a construção da igreja?
Olha, eu quero chegar nisso, meu filho. Olha, não temos a data de quando... Eu tenho a data de quando terminou, mas não tem, é embaralhado assim, se foi começo ou se foi fim. 17 ou 20, não sei. De setembro de 1809. É, faz poucos anos que era para ter sido uma festa, inclusive isso aqui, tudo com esse centenário, né? Mas não foi possível. A gente, na cidade pequena, também encontra assim umas coisas. Até na própria igreja encontra uma certa dificuldade. E a gente vai levando. Fica assim, com 81 anos, sentado diante de vocês, contando essas historinhas.
Como é que era a cidade de Serra Branca na época da infância da senhora?
Na época da minha infância, olha, aqui no bairro dos Pereiros, a oeste tem o bairro dos Pereiros. Por sinal, eu acho que é o mais extenso. É, tinha dois rios, que lá a história, quando eu lhe entregar o livrinho, você vai entender. Ninguém, nem o próprio Berilo, nem muita gente sabe dar esses dados. Sei que era mata, que tudo mata. Os índios eram quem habitavam, isso tudo foi habitado por índios. E aqui, principalmente ali nos Pereiros, eram os sucurus, que nós temos um distrito ali adiante, mais adiante da cidade, com o nome sucuru. Sucuru, a gente chama sucuru, mas chamava os índios sucurus. Então, com a chegada dos colonizadores, isso já chegando 1800, por aí, ele chegou depois de muita lábia, depois de muita luta, talvez, não sei te dizer, mas ele pôde dar início a dois casarões nesse início do bairro. Você saindo para a cidade de Sumé, lá, os casarões não estão, porque foram demolidos, viu? Eu digo isso com muita pena. Então, esses dois casarões foram o começo. Aí, o começo do distrito de Jericó, que é o primeiro nome dado à Serra Branca. Depois de muitos anos, vem a história do distrito. Distrito, que é distrito, a gente pertencia tudo a São João. São João é a cidade mais velha da região, viu? São João do Cariri. É uma história maravilhosa. E a gente pertencia. E depois da história do distrito, dar lá uma lei, não sei te explicar, mas Serra Branca tornou-se a ser distrito de Itamorotinga. Itamorotinga quer dizer Pedra Branca, porque mais adiante da nossa cidade tem uma serra que é belíssima. E eu tenho muito orgulho de dizer a vocês que aprendi há poucos meses. Os meus filhos são professores e conversa vai, conversa vem. Ô mãe, não é que a pedra de Serra Branca, é a pedra inteira, chama Bató, tem um nominho, né? É a pedra inteira maior da América Latina. Disse, não é orgulho pra gente. É ali, você sai ali comigo, vê a serra ali. Serra Branca, ela é assim, esbranquiçada por cima. É uma coisa belíssima. Você estando em cima da serra, que pena. Venha um dia que nós vamos lá. É difícil subir, mas a gente faz isso. Olha, faz muitos anos que eu não vou e eu enjoo, mas estou muito medonha, não estou. Olha, depois da emancipação, ficou Serra Branca, por causa da serra. Interessante, nem chamava datas, né? Nem entrava na data que pertencia isso aqui, nem um cidadão. Um colonizador, talvez, de nome Porfírio José Limeira, ele veio e montou sua fazenda ali no bairro do Aú. Aú quer dizer águas doces, viu? Então, ele montou lá. Aí houve confusão entre eles, quem daria as terras para construir a matriz, a igreja ali, dar um começo à Serra Branca. Aí esse José Porfírio disse, eu. eles tinham terra demais. Labiava assim, naturalmente, eu trocava, eu pagava, eles muito ricos, vinham lá de fora. E então, ele deu essa faixa de terra todinha, a gente deu muito espaço aqui. E outra coisa, esse patrimônio da igreja é bem perto daqui do colégio, é aqui no Lajedo, que tem muito grande. Ele disse, eu dou do Lajedo até ao centro da praça. Né? Então, Serra Branca começou assim. Depois foi animando a história do distrito, a história do povoado de Jericó, aí depois chegou ao distrito, que botaram o nome, parece que em 46, o nome de Jericó. Aí depois a remandeola lá, a linguajar da gente aqui, assim, a remandeola é o rebuliço, né? Para tornar a cidade, depois da emancipação, ficou Serra Branca, de origem da serra, da nossa serra, que fique sabendo, é a maior pedra inteira que se tem na América Latina. Era uma coisa que dava um ponto turístico, dava muita coisa. Ainda tem uma doutora aqui, ela é daqui, uma menina muito boa, a doutora Dora, ela ainda tentou, parece que ainda tem um certo canto lá que eles vão, que ela inventou dança, muita coisa, é uma coisa muito boa. Às vezes saem daqui para ir almoçar lá, é um ponto muito bom, na Serra do Jatobá. Sim, a Serra do Jatobá. Por que a Serra do Jatobá? Porque Jatobá era uma planta que tinha muito aqui. Por sinal, bota assim, uma coisa, mesmo assim desse tipo, e a gente quebra. Quando a gente quebra, aí tem aqueles dois, três caroços, né? Um assento gostoso. Aí tinha muito, por causa disso, ao redor dela, esse 1700 e não sei o quê, era cheio, rodeado de jatobá. É como o bairro dos Pereiros. No centro do bairro dos Pereiros, tinha as árvores. Pereiro é uma árvore de certo porte e a semente dela muito engraçada, formam umas galinhas assim de asas abertas, uma coisa engraçadinha assim. Era o que tinha ali. Por causa disso, aí ficava, ah, eu vou hoje lavar roupa no estanque ali nos Pereiros. Ali nos Pereiros. Por causa dessa palavra, aí ficou o bairro que deu origem à cidade. Tá bom?
Quando a senhora passou a conhecer, assim, de experiência própria, a cidade, né? Na infância, a juventude da senhora. Essas ruas, assim, eram como são hoje em dia, assim, com esse mesmo tipo de calçamento, essa mesma largura, como era?
Não. Eu te mostrei a casa que eu nasci, né? Ali. Ali era tudo sem calçamento. Só o quadro da igreja, um jardim aqui nesse meio, bem grande, e aqui a casa paroquial. Casa paroquial muito bonita. Muito bonita. Eu acredito que o mestre Luiz botou a mão também ali. Que já em 1939 chegou um padre aqui, padre de Gato Toscano, moço de João Pessoa, e a primeira coisa que ele pensou, ele era muito devoto de Nossa Senhora de Lourdes, a primeira coisa que ele pensou foi: nesse local, Laia, ele chamava com a tia dele, que veio com ele, Laia, nesse local eu vou fazer de tudo para construir a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, aqui vizinha. E construiu. Em 1939, não tenho propriamente a data, eu tenho escrito em casa, mas estou esquecido. Mas foi inaugurado em 1939. Aí ficou justamente o quadro, a Casa Gaião, grande. Tomava quase o quarteirão, ainda está lá. E desse lado, uma rua de casarões, casas antigas, dessas casas que as paredes iam até perto da telha, porque era pouca madeira. Era uma coisa, escuro, né? Mas era um amor. E dali começou a história, porque a primeira capela de Serra Branca também foi reconstruída naquele mesmo quadro, de frente à matriz de hoje, está entendendo? E depois viram que era muito pequeno e foi evoluindo, o comércio muito bom, a fase do algodão, que foi a maior renda que se teve no Cariri paraibano, não sei, nos outros setores, mas era o algodão, quem comprava algodão eram os mandantes. Aí tinha os fazendeiros, porque naquele tempo diz que o gado batia um no outro, né? Era muito gado, os fazendeiros tinham gado. O gado era aí à vontade. E eles reservavam aquelas terras, eram os criadores e fundadores da cidade. São vários. Tem o coronel José Alves Pequeno, que pelas minhas leituras, e ainda hoje está se entendendo que ele foi o fundador, esse José Porfírio Limeira, o capitão Clementino Ramos Borba, não sei se você já ouviu falar em Berilo Borba, ele foi reitor. Então, ele também, a primeira casa construída em Serra Branca, a primeira casa construída foi a do capitão Clementino, isso eu sei. Depois, aquela casa bonita que, sim, com a morte do coronel Pequeno, em 1881, a viúva convidou um cidadão daqui, também, não, ele era Borba, convidou para ele vir administrar as terras, porque era na faixa de umas 6 léguas de terra, ele por dono. E em mil, sim, aí o coronel Pequeno vendeu as terras ao capitão Antônio Gaião, que depois de sua morte, em 1903, já tinha uma filha casada com Joaquim Borba de Andrade, que é o avô de Berilo, desse menino daqui, e ele veio, além de ser herdeiro, fez lá as negociatas dele, naturalmente comprando o resto das partes, e ficou por dono justamente de um desses casarões. Um casarão era do coronel José Alves Pequeno, estou dizendo devagar para eu me lembrando, do coronel José Alves Pequeno, e o outro casar, era, inclusive os dois tinham a alçada dele da construção. Mas aí uma das filhas de seu Quinca, que era Joaquim Borba, conhecido por Quinca Borba, casou com um cidadão também daqui, de nome Francisco Turrião, e se chamava com ele, eu tenho uma vaga lembrança dele, um cidadão alto, bonito, assim como você. Então, era o proprietário do segundo casarão. Por intermédio desses dois casarões, que ainda hoje tem a estrada que vai para Sumé, Monteiro, Pernambuco, essas coisas, ainda está no meio, depois de muitos anos. Isso era tudo com muitos anos, de uma coisa para outra, muito. Eu tive várias pessoas aqui tiveram essa sorte. Eu, além de curiosa, eu gosto muito das pessoas idosas. Aí, na minha casa, tudo muito pobre, mas o meu pai era uma coisa extraordinária, de alegre, para contar história. Eu passo um dia todinho aqui te contando a história dele, piada. Tinha piada para todo mundo. Naquele tempo tinha não piada, não. Mas ele tinha piada para você. Né? Tinha piada para você como homem, tinha piada para mim no tempo como criança, essas coisas. Aí enchia de velho. Aí tem vários, eu tenho escrito assim uns 10 que eu lia para eles, depois que aprendi a ler. Eu tenho uma lembrança que naquele tempo da novela Direito de Nascer, aí vinha livrinhos, né? Não tinha televisão. E eu lia aquilo toda noite, não tinha a energia. Terminava 9 horas, 8, era uma agonia, e eu lia aquilo para aqueles velhos. E ficava perguntando. Essas coisas que eu estou te contando é de uma oralidade, de muita verdade. Porque o que eu não vi foi dito por pessoas maravilhosas, que faziam assim uma explanação das coisas, dramatizava mesmo a história, eu ali de olho. E ainda hoje tenho uma vaga lembrança das coisas. Sou feliz por isso. Digo, meu Deus, que eu continue assim, me lembrando das coisas. Quando você receber o livrinho, talvez seja um pouco desordenados para o teu gosto. O meu menino é professor mais velho, foi prefeito, ele é professor de história, grande professor. Ele ensinava em Campinas, nos cursinhos de lá ia para Caruaru, vinha aquela coisa toda. Já esse que ensina aqui, é professor de física, ele fez concurso nessa cidade que eu vou dizer isso. Ele fez concurso em Pernambuco, ficou em Sertânia. Fez concurso na Paraíba, ficou em Monteiro. Fez concurso aqui, ficou na Paraíba, ficou em Santo Cariri, em Três Cantos. São inteligentes, graças a Deus. Para mim, não tem riqueza maior, eu não tenho mais o que lhe dizer da minha história. Só quero te dizer que sou das mais pobres daqui, mas tenho o prazer de te dizer, eu sou salmista na igreja. Eu ainda ajudo a cantar uma missa, ainda temos um grupinho de 4, 5, assim, usando esse shampoo que eu uso, de cabelos brancos, e a gente ainda dá conta do recado. Fico muito feliz quando alguém me convida para renovar essas histórias. E mais feliz em lhe dizer que o que eu estou lhe dizendo é verídico.
Eu gostaria de saber mais uma história.
Se eu souber.
Para a gente terminar. Naquela época da senhora menina, o comércio aqui na cidade, havia Almocreve, havia aqueles personagens assim antigos, a senhora chegou a conhecer?
Ah, meus filhos, no livrinho que eu botei, eu fiz essa explanação. Como? Estou certo, estou dizendo certo? Com muito carinho, porque desde muito pequena eu fiz a história da feira, coloquei todas as casas a partir ali da praça, como eu estava dizendo, de frente da igreja, e continua para lá, ao sul, terminava ali onde você dormiu esta noite, viu? Então, eu tenho lembrança de todas essas coisas, porque como menina, cidade pequena, a gente conhece todo mundo. Aí nos dias das feiras, eu morava na rua da feira, viu? Aí depois do... Eu tenho que embaralhar para ir me lembrando. Depois do povoado de Jericó, que tornou-se Serra Branca, aí foi crescendo. Depois eu quero dizer a você o motivo do crescimento maior de Serra Branca. Isso eu estou pisando isso aqui com muita emoção. Porque todo padre que chega aqui, eu me torno muito amiga. Admiro todos eles, porque o que eu quero deles é uma missa, é uma confissão. Eu estou embaralhando, mas para coisa boa, né? Então, Serra Branca parou. Parou um tempo aquelas casas, modelo tipo caixão, aquela coisa. A energia demorou chegar aqui, era de motor particular. Quando era 9 horas, dava aquele sinalzinho, a gente mocinha, nova, bonitinha, corria para casa, porque ia se apagar, era assim. Depois da do Paulo Afonso, tudo melhorou. E tornou-se essa cidade, porque esse padre, João Marques, que devia ser o diretor disso aqui depois da morte dele. Aí a política traz tanta coisa, permaneceu outros nomes e ninguém pôde trabalhar para isso. Então, ele batalhou pela construção da escola profissional, ali perto, onde é a rádio, Serra Branca. Ali na praça não tem, ali, você não sabe, tem uma rádio, lá é que tem outra, mas na outra. Então, os filhos diziam assim: ô pai, dona fulana é tão boa, ou titia é tão boa, ou vovó é tão boa, mas se a gente tivesse a casinha da gente, isso era uma maravilha, porque a gente tinha a casa da gente, passava a semana, nos finais da semana, como hoje é sábado, a gente volta para o sítio, mas vamos dar um jeito, uma casinha. E o pai, você sabe, talvez você não saiba o que é pai, fazia aquele sacrifício, aqueles agricultores, e lá vai, construía, comprava, pagava na valsa, essa coisa, e a cidade foi aumentando. É certo que os políticos trouxeram muitas coisas, mas a primeira coisa do crescimento da cidade e do engrandecimento da cidade. Foi esse colégio que você está aqui, nesse momento. O que eu sei te dizer é isso. Então, começou pelos casarões. Aqui tem um livro maravilhoso de um professor daqui, a gente chama com ele Juca. Muito bom. Fala no Rio, no Mato Noré. É Projeto Mato Noré. Ele fez, está aí. Então, nesse livretinho, eu chamo livretinho. Que eu disse a Zizo, meu filho, que ele vai levar para fazer a correção e mandar fazer o livrinho. Eu disse para ele que quero o nome. Memórias. É coisa da minha memória. Quero. Então, se deve tudo ao Conde João Marques Pereira. Depois ele tornou-se conde e a gente deve muito a ele. Quer dizer, eu com 6 filhos, 6 homens e 1 mulher. Passou tudo por isso aqui.